E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos continuar aí firmes e fortes na correção das questõezinhas de serviços públicos, questões importantes, questões que às vezes vêm ali um pouquinho mais chatas, copiou, colou, mas tem bastante coisa doutrinária, tem até alguma jurisprudência envolvida, é um tópico bastante rico, é um tópico muito grande, é um tópico que tem aí diversas implicações. Mas aqui a gente faz aquele estudo direcionado, aquele estudo bem na veia, para também não adianta jogar aí o universo na tua cabeça que né? Você não tem só esse tópico, não tem só essa matéria. Então a gente tem que dar essa direcionada, e aí, conforme você vai evoluindo na matéria, você vai aos pouquinhos aprofundando. E aí você vai pegando as questões e vai sacando para que lado você tem que ir melhorando um pouquinho. Fechou? Vamos continuar a correção? Então vem comigo, partiu questãozinha 41. Saca só. O princípio da modicidade afasta a possibilidade de adoção de serviços públicos prestados gratuitamente. Não, é isso que a modicidade fala? Não. A modicidade fala que os serviços públicos devem ser prestados a preços módicos. Devem ser prestados a preços razoáveis. A modicidade, ela não obriga que o serviço público seja gratuito e ela também não proíbe. O serviço público é prestado a preços módicos justamente para viabilizar o acesso. Mas se for de graça, melhor ainda. Mas não é obrigatório, não é proibido o serviço gratuito. Portanto, questão errada. Ele não impede. Lógico que ele não impediria. Se foi possível, opa, a gente prefere. De grátis, melhor ainda. 42. O inadimplemento do concessionário que deixa de executar total ou parcialmente serviço público concedido, o inadimplemento do concessionário pode acarretar a extinção? Pode. Por rescisão promovida pelo poder concedente. Poxa, essa questão é bem maldosa. Não é rescisão, é a caducidade. É a caducidade. Eu concordo que daria para dar uma choradinha. Eu concordo. Eu aqui numa questão dessa eu recorreria assim, falo: "Olha, a questão ficou dúbia, pois o termo rescindir também é utilizado como extinguir. Inclusive, a gente pega até algumas questões que usam o termo nesse sentido e colocaria lá e tentaria um recurso dessa forma. Não sei se seria provido, meio difícil, que a banca é meio orgulhosa, é meio chata, mas a gente sacou e a gente trabalhou muito bem a aula. Encampação, caducidade, rescisão. Então, muito cuidado com a rescisão por esse ponto aqui, sacou? Saquei, Thales. Então, está errado, pois é a caducidade. Pode marcar aí, gabarito errado. E bora para 43. Os princípios da generalidade e da impessoalidade impõem a unicidade da tarifa para todos os usuários, vedando, por exemplo, a diferenciação tarifária na cobrança pelo serviço de abastecimento de água. Olha só, quando a gente fala da generalidade, da impessoalidade, é aquele princípio que determina que o serviço público tem que ser prestado a todos que satisfazerem tiverem então a condição de satisfazer ali aquilo que é exigido para a prestação. Poxa, todas as pessoas que satisfazerem então a condição para usufruir o serviço têm direito. Serviço público é prestado para a maior quantidade de pessoas o possível, tal, é aquela regrinha. Mas essa primeira parte é bobeira. Olha só onde a questão vem, ó. Falou que é vedada a diferenciação tarifária. Não, cara. E é justamente na água que a gente tem um exemplo naquela súmula que a gente viu em prova. Súmula 407 do STJ, se não me falha a memória, mas essa daí mesmo, que fala o seguinte: que a tarifa de água, ela pode ser diferenciada, ela pode ter um valor diferenciado de acordo com a categoria do usuário e a faixa de consumo. Então é justamente na tarifa de água que é admissível essa diferenciação de acordo com a categoria do usuário e a faixa do consumo. Então não é porque tem a impessoalidade que tem que ser tudo exatamente igualzinho. Tem essa exceção, essa situação, que é justamente o exemplo da água que está na súmula 407. Portanto, como ele falou que é vedado, pode marcar aí 43, gabarito errado. 44. O princípio da continuidade do serviço público não impede a concessionária de energia elétrica de suspender o fornecimento de eletricidade no caso de inadimplemento do usuário. Ué, por que que tu paga a tua conta de luz ali, que a gente fala conta de luz, conta de energia? Mas se eu não pagar, eles vão cortar. Então, se eu não pagar, eles cortam, não é verdade? Poxa, essa questão aqui, quase todo concurseiro mata, né? Todo concurseiro, às vezes, já passou um apertozinho, um perrenguezinho ali na vida, e, né, faltou dinheiro para pagar os boletos, sabe como é? Então, você mata até por prática, né? Até pela experiência, pela vivência aí. Então, o princípio, ele realmente ele não impede. Se a pessoa está inadimplente, pode sim suspender o fornecimento. Não impede mesmo. Questão 44, gabarito correto. Firmeza? Os serviços públicos podem ser remunerados mediante taxa ou tarifa. Pode ou não pode? Essa aqui é aquela questão tão simples, tão de buenas que a gente desconfia. Fala, cara, deve ter algum rolo. Não, não tem rolo. Às vezes a gente fica procurando demais, porque na verdade, cachorro picado de cobra tem medo até de linguiça. Então a gente fala, deve ter algo. Não, cara, a questão veio simples porque é assim mesmo. O serviço público pode ser remunerado mediante taxa, quando forem aqueles serviços públicos cuja prestação não cabe recusa, ou tarifa, quando forem os serviços públicos que a gente utiliza se quiser e paga se quiser. Beleza? Beleza. Então pode, sim? Pode. Claro que pode. Questão correta. 46. Nos termos da Lei 8987 de 95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, diferentemente da concessão, bom, vamos lá. Diferentemente da concessão, a permissão de serviços públicos tem a permissão de ato administrativo unilateral e precário e não de negócio bilateral que se formaliza mediante contrato. Está errado. Está errado. O que a banca veio narrando aqui é a autorização. Quando a gente fala da concessão e da permissão de serviços públicos, as duas precisam de licitação, ambas são formalizadas por meio de um contrato, e se é contrato, tem as três regrinhas de ouro. É bilateral, prazo determinado e de adesão. Questão errada. A banca veio tentando confundir a permissão com a autorização. Pode marcar aí gabarito errado. Então essa parte final que ela veio falando aí era da autorização. A autorização que funciona dessa forma. Questão 46, gabarito errado. 47. De acordo com o princípio da continuidade, os serviços públicos compulsórios ou facultativos devem ser prestados de forma contínua. Até aqui, ok. Não podendo ser interrompidos, mesmo em caso de inadimplemento do usuário. Poxa, isso é muito fácil. Questão errada. Nós estudamos que o inadimplemento do usuário não impede a suspensão. Então, quando o usuário for inadimplente, o corte é legítimo? É. Essa é a regra. Há algumas exceções. Quando, por exemplo, for ali uma situação que atenta contra a vida, uma pessoa jurídica de direito público, um hospital, casos assim. Então, há exceções. Débitos pretéritos, tem exceções. Mas a regra é que pode sim, questão dada. Questão aí bem de boa, gabarito errado. 48. Considerando que um usuário do serviço de energia elétrica fornecido por empresa privada concessionária deixe de pagar as contas referentes aos três últimos meses e tendo em vista aspectos diversos relacionados a essa situação hipotética, julgue o item a seguir. A remuneração do fornecimento de energia pela empresa privada concessionária do serviço se dá por taxa, que possui natureza tributária. Primeira coisa, realmente, a taxa tem natureza de tributo, mas não pode ser por taxa. Quando for um delegatário, um concessionário de serviço público, o que ele pode cobrar é a tarifa. e a tarifa não possui natureza jurídica de tributo. Cuidado, a taxa é apenas para aqueles serviços que não cabe recusa na prestação, como a coleta de lixo domiciliar. Agora, esses serviços aqui prestados por delegatários de serviço público, concessionário e permissionário, jamais será taxa, só pode ser a tarifa. Marca aí gabarito errado, partiu 49. Olha, é o mesmo enunciado. Então, nós vamos aqui direto para a assertiva. Na hipótese considerada, em razão do inadimplemento por parte do usuário, a concessionária está autorizada a suspender o fornecimento de energia elétrica para preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, sem que isso viole o princípio da continuidade dos serviços públicos. Maravilha, correto. Havia uma discussão, mas bem mais antiga, a gente até falou em aula, que tinha aquela conversa, né? Poxa, se tem o princípio da continuidade, então não pode cortar se a pessoa não está pagando. É, mas se a gente não suspender da pessoa que não está pagando, todo mundo para de pagar, aí que o serviço colapsa de uma vez. Então, quando a pessoa estiver inadimplente, a regra é que o corte no fornecimento, ele é, sim, legítimo. Essa é a regra. Ele pode ser feito. Portanto, questãozinha correta. Bem de boa, questão aí, tranquilex. Cinquentinha, saca só. A prestação de serviços públicos sob o regime de concessão ou de permissão deve ser precedida da licitação. Show de bola. Até aqui está correto. Em ambos os casos tem que ter licitação. Sendo possível, em ambos os regimes, a fixação em contrato de cláusulas exorbitantes. Olha, se foi celebrada uma licitação, dela surgirá um contrato administrativo. E contrato administrativo admite sim a presença de cláusulas exorbitantes. Professor, o que são cláusulas exorbitantes? São aquelas cláusulas que colocam a administração pública em superioridade em face do concessionário. Não é um contrato de direito privado que é igualdade, pá. Negativo. Contrato administrativo é assim, ó. Administração em cima, concessionário embaixo. Ela tem poderes. Um desses poderes, dessas prerrogativas, são essas chamadas cláusulas exorbitantes. Pode marcar aí. Gabarito correto. 50, gabarito correto. 51. O concessionário de um serviço público é remunerado mediante o sistema de tarifas pagas pelos usuários. Bom, quando a gente fala de um concessionário, de um delegatário, ele é remunerado por meio de tarifas. Não pode taxa, realmente são tarifas. Até aqui, a questão está bacana. As quais configuram remuneração pelo serviço prestado, sim, é como ele vai ter a contraprestação, e concedido pelo concedente em contrato, show de bola. Obviamente as tarifas precisam estar em contrato, questão também bem tranquila, bem suave, gabarito correto, marca aí e vem comigo, emenda 52. Antes de iniciar os serviços a ele concedidos pela administração pública, o permissionário poderá estabelecer os termos de concordância com o contrato que será celebrado. Então é o seguinte, o permissionário vai fazer um contrato, a administração chega ao contrato e fala o seguinte, administração, ó, essa cláusula que você muda, essa você retira, eu quero incluir a... Até parece, contrato administrativo é um contrato de adesão. Contrato de adesão é aquele que é elaborado pela administração. Não há discussão das cláusulas contratuais. Ela que monta o contrato. O concessionário não participa da montagem das cláusulas. Então, ele não pode, não tem essa parada aqui não, porque o contrato administrativo é um contrato de adesão. Ou seja, não há discussão das cláusulas contratuais. Questãozinha errada. 53. A prestação de serviços públicos é espontânea, não podendo o serviço ser prestado compulsoriamente ao particular. E aí? Olha, a grande maioria deles concorda com você, até é. Mas ele fala que não pode? Claro que pode. Qual que é o exemplozinho que a gente trabalha em aula, inclusive, e que é um exemplo muito cobrado? Que é o que ajuda a gente aqui. É a coleta de lixo domiciliar. Na coleta de lixo domiciliar, como é um serviço no qual não cabe recusa na prestação, ele é remunerado mediante taxa. É por taxa, que tem natureza de tributo. Dessa forma, a coleta de lixo domiciliar é um serviço compulsório. Não cabe recusa na prestação. Questãozinha errada. Nós temos sim serviços públicos que são compulsórios, porque o uso daquele serviço é algo que transcende o mero usuário. Se eu deixo o lixo acumulando na frente da minha casa, não sou apenas eu a pessoa afetada. Isso vai afetar a coletividade. Por isso, tal tipo de serviço é compulsório, não cabe recusa na prestação. Pode marcar aí, gabarito errado. Questão 54. Os serviços públicos podem ser prestados diretamente pelo Estado ou mediante delegação a particulares. Beleza. Serviço público pode ser prestado de forma direta, que é pelo Estado, ou mediante delegação a particulares, que é o que a gente chama de prestação indireta. Até aqui, show de bola. Entretanto, somente na segunda hipótese. Segunda hipótese é a prestada por particulares. Somente na segunda hipótese que pode cobrar? Não, claro que não. Questão errada. Quando o serviço público é prestado pelo Estado, ele também pode ser cobrado. É claro, é muito mais fácil o serviço ser mais barato, até gratuito, quando prestado pelo Estado. Mas não significa que sempre será gratuito. Então pode ser feita a cobrança nos dois casos. Ora, se o município resolve ele mesmo prestar o transporte coletivo urbano, ele vai cobrar por aquilo lá. Então não é somente no particular, não. É que o particular sempre vai querer cobrar. O Estado que não necessariamente, mas nos dois casos pode ser feita a cobrança. Portanto, pode marcar aí questãozinha errada. 55. Caso determinada empresa concessionária de serviços públicos preste serviço de forma deficiente, e essa deficiência seja identificada pelo poder público por meio da análise de indicadores de qualidade previamente definidos em contrato, o referido poder poderá declarar a caducidade como forma de extinção da concessão. Bom, a questão então deixou bem claro que o serviço está sendo prestado de forma deficiente, ou seja, a concessionária está inadimplente. Nessa situação, o poder concedente, ele pode declarar a caducidade? Sim, a caducidade é a forma de extinção que é feita quando a concessionária é quem está pisando na bola. A concessionária está inadimplente e realmente é uma forma de extinção. Pode marcar aí, gabarito correto, questão 55, gabarito correto. Olha, tome cuidado que muitas vezes quando a banca narra a forma de extinção, às vezes ela põe o conceito todo correto, ela só troca o nome, ela troca caducidade por encampação, por rescisão, nós já vimos. Mas essa aqui, todinha suave. Bora para a próxima. Chega com o tio aí e vem aqui desenrolar a questãozinha 56. O princípio da igualdade, que pressupõe a não diferenciação entre usuários na prestação de serviço público, é inaplicável à determinação legal de isenção de tarifas para idosos e deficientes. Então chega e fala, ó, galera, é o seguinte, hein? Poxa vida, tenho idoso, tenho deficiente, eu, no meu coração, eu até acho que vocês não deviam pagar, mas é o seguinte, como é a igualdade, vai ter que pagar, né? Porque aqui é igualdade e tal. Cara, lógico que não. A igualdade que a gente aplica aqui é a chamada igualdade material ou substancial, na qual nós iremos tratar os desiguais de forma desigual, para equiparar as suas desigualdades. Então, justamente, tratarmos os desiguais de maneira desigual É uma maneira de privilegiarmos a igualdade. Porque a igualdade que a gente tem não é aquela igualdade reta, crua, fria. Essa é a igualdade formal, não é essa que a gente aplica. É a igualdade substancial, a material, ou isonomia material ou substancial. A gente trata os desiguais de forma desigual, justamente para equilibrar essas desigualdades. Questão errada, questãozinha errada. Pode marcar aí 56, gabarito errado. E ficou um pouco estranho só o enunciado, né? Ele dá margem para a dupla interpretação. Mas é aquele papo que a gente bateu várias vezes. Vai na interpretação mais simples, que normalmente é essa que a banca adota. Marca aí, opa, gabarito errado. Vem para 57. O serviço público prestado por um taxista é classificado como serviço público impróprio, porque atende às necessidades coletivas, mas não é executado pelo Estado. Olha, isso aqui é mais raro nós encontrarmos. Falando aí que o taxista realmente é considerado um serviço público, mas ele é um serviço público impróprio, ele não é prestado pelo Estado. Só que você vê que é uma questão mais antiga, não é uma questão tão nova. Pode marcar aí gabarito correto, porque a gente sabe que o serviço de táxi não é prestado mesmo pelo Estado, ele é aí considerado um serviço público. Questão mais antiga. Eu não vejo assim isso sendo repetido em prova, porque olha aí quando caiu. Tem um tempinho já, né? Caiu ontem, já tem um tempinho. Mas, cara, se por acaso tu pegar um examinador que classifica ali, que adota essa classificação, copia, cola e joga, beleza, tu já viu a questão antes. Mas a banca, ela não vem pegando tanto aqui. Foi uma questãozinha, não é para você pirar. Foi mais com o intuito de complementar um pouco o assunto, beleza? Beleza, gabarito correto, portanto, então vem para a 58. O princípio da mutabilidade, que determina que o regime jurídico possa mudar para atender ao interesse público, integra o rol de princípios inerentes ao regime jurídico dos serviços públicos. Então vamos lá. O princípio da mutabilidade. Ele fala que o regime jurídico, ele pode mudar? Sim, esse é justamente o nome dele. Para atender ao interesse público? E fala que é um dos princípios? É. A gente viu que o princípio da mutabilidade também poderia ser chamado da flexibilidade, embora não seja tão comum, determina que não tem direito adquirido ao regime jurídico de execução. Conforme o tempo vai mudando, as necessidades públicas, o interesse público vai mudando. E o regime de execução, o serviço público, ele tem que ir mudando para acompanhar, então, essas demandas do interesse público. Realmente, não há direito adquirido a esse regime de execução, ele pode mudar, sim. Gabarito correto. Gabarito correto. Muito bem. Legal. 59. Caso a União pretenda firmar contrato de concessão com determinada empresa para a construção de uma rodovia federal, na qual esteja prevista a cobrança de pedágio, tal contrato poderá ser realizado com prazo indeterminado, desde que seja condicionado ao cobrimento dos valores despendidos pela empresa para a realização da obra. Cara, fizemos uma super parecida com essa. Não é igual, é diferente. O final dela muda um pouco. Mas olha só. Ele falou aqui que o contrato é por prazo indeterminado. Ih, cara, já matou. Pode colocar aí gabarito errado. Contrato administrativo sempre é por prazo determinado. Esse é um prazão enorme, mas é sempre por prazo determinado. O que não tem prazo determinado é a autorização. Lembra que a autorização, ela não tem licitação. Não é por contrato, é um mero ato administrativo discricionário. E ela autoriza lá e ele vai usando. A hora que o poder público quiser, ele vai lá e revoga. Então ela não tem prazo. Quem não tem prazo é a autorização. A concessão e a permissão que é contrato sempre terá prazo. Firmeza? Muito legal. Gabarito então errado. Você viu que a banca dá uma reciclada nessa questão aqui já. Ela gosta de cobrar essa paradinha. E vamos para 59. Já fizemos para 60. 60. Ao conceder serviço público, o poder concedente só transfere ao concessionário à execução do serviço, continuando titular do serviço concedido, o que lhe permite dele dispor de acordo com o interesse público. Correto, pode marcar a questão correta. Olha só, a titularidade do serviço público continua com a administração pública. Ela é a dona, ela, entre aspas, empresta para o concessionário. Tanto que esse final também está correto. Fala, ó, que pode dele dispor de acordo com o interesse público. Ou seja, se o interesse público exigir, ela vai lá e pega de volta. Ela faz a retomada do serviço público por meio da chamada encampação. Então, tudo belezinha, ela transfere só a execução, a titularidade. Não, a titularidade continua sendo dela. Pode marcar aí, questãozinha correta. Muito bem.